11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, você já sabe, o 11 minutos está no ar. Equipe antenada na técnica, no controle dos botões ali, abrindo os nossos microfones, permitindo o nosso bate-papo, Isaura Oliveira. Samara Sadek na produção e aqui comigo Anderson Mendanha, nosso querido ex-produtor de estúdio do Conexão. A gente tem saudade de você também aqui no estúdio, viu, Mendanha? Não muito, mas tem, de vez em quando. Bom dia. Bom dia, hein, Mendanha?
Bom dia, Gisele. Bom dia, Natan. Bom dia, você de casa. Bom dia, você do YouTube. Se é para começar trolando, o Neymar gostou de vestir a camisa do Palmeiras. Palmeiras. Só isso.
Nós vamos conversar sobre isso. Existem controvérsias a respeito daquela fotografia. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu sei que o Natan já preparou também o seu arrazoado a respeito do assunto. Natan Ferreira, tudo tranquilo?
Tranquilo.
Vamos bater bola?
Vamos lá.
Bom, Natan Anderson, a nossa primeira pergunta é... Vocês já foram a um dos estádios da Copa do Mundo para assistir um jogo de futebol? Nós tivemos uma Copa no Brasil. Se vocês disseram que não foram, vou ficar com muita raiva. Anderson.
Fui, durante a Copa eu fui ver um dos jogos.
Aqui, no Mané Garrincha.
Mané Garrincha.
Aqui. Natan Ferreira, eu te vi no Mané Garrincha na Copa, não negue.
Não, eu fui várias vezes. Não só na Copa, acho que eu assisti duas partidas ou três na Copa. E depois jogos do Flamengo, que teve 2014, 2015, o Flamengo jogou bastante.
Foi,
aqui no, em Brasília.
Era,
né?
Quase que a casa do Flamengo.
Então eu fui várias vezes ao Mané Garrincha e é um ambiente muito bom de... Você estar ali no estádio com segurança, sabe? Aqui em Brasília, pelo menos, eu gostei da experiência.
Corroboro essa informação. Essa atualiza essa informação do Natan. É muito bom. Fui também para o da Olimpíada. Você foi à Olimpíada? Você foi a algum jogo da Olimpíada?
Verdade, tive também, um da, né? Olimpíada também.
Olimpíada,
verdade.
Também tivemos. É muito bom. É muito legal assistir a um evento de futebol no estádio preparado para aquilo, estádio da Copa. É muito legal. Agora, a pergunta é, vocês já foram para algum outro tipo de evento que não um jogo de futebol no estádio da Copa?
Eu não fui, mas vou falar igual o Silvio Santos. O meu sobrinho... Entendeu? Número 3 foi jogo de rugby. Final de rugby aqui no Mané Garrincha, recente agora, menos de um mês.
Ah, e você, Mendanha?
Além de shows, né? Em algum. No estádio aqui também, no Mané Garrincha, eu fui à Feira do Livro. A Bienal do Livro, na verdade, foi. Que foi aqui no Mané Garrincha.
Eu já ia dizer que não fui, mas se você lembrou da feira...
Não foi feira, foi a Bienal,
Bienal,
né?
Se a Bienal do Livro estiver valendo, eu fui também na Bienal
do Livro. A Bienal do Livro, um evento, ou seja, vale qualquer evento, né?
Qualquer evento.
Então, shows e Bienal do Livro aqui no Mané Garrincha, em Brasília.
Eu tive nesse também. Pois bem, os estádios da Copa, as famosas arenas, foram pensadas para serem arenas multiuso e servirem não só para jogos de futebol, mas também para shows, espetáculos, feiras e outras atividades.
A gente tem visto de tudo nas arenas, viu, Gisele? Futebol, shows, festas, jogos de rugby, futebol americano, competições de crossfit, campeonato brasileiro de montaria em touros, futebol de mesa, sim, o famoso futebol de botão, entre tantas outras atividades. Até casamento comunitário já foi celebrado aqui no Mané Garrincha, em Brasília.
E não é só. Durante um tempo, algumas secretarias do governo do Distrito Federal foram instaladas no Mané Garrincha. E em Cuiabá, a Arena do Pantanal também abriga algumas secretarias de governo e, desde o início do ano, algumas salas de aula.
Na época, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, elogiou a iniciativa, o projeto Arena Educação.
Quero aqui parabenizar a decisão do governo do estado, foi colocar salas de aula dentro do estádio em Cuiabá. Isso, na verdade, a nossa arena é uma arena de múltiplo uso. Isso estava previsto, inclusive, no início da construção. Por isso, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do governo, porque finalmente tomou a decisão de fazer com que aquela arena pudesse ter uma finalidade que não seja só e tão somente a da prática do futebol, mas sim como uma arena de múltiplo uso possa ser usado 365 dias por ano.
Bom, concordo com o senador, até porque muitas arenas em estados onde o futebol não é tão forte, onde, por uma série de motivos, falta apoio, os times estão em divisões muito baixas do Campeonato Brasileiro e por isso também não atrai muito público, essas arenas estão praticamente sem uso. E nós tivemos 12 sedes na Copa do Mundo, ou seja, tem muito estádio por aí que realmente, se não for um outro tipo de evento que não seja o futebol, vai ficar parado mesmo, concorda comigo?
Concordo plenamente, né? Nesse pensamento de multiuso, o caminho está certo. É tentar colocar outras coisas ali, não só ligadas ao esporte. Eu acho muito interessante colocar outros tipos de esporte dentro das arenas, como o rugby e o futebol americano, dando espaço para o crescimento desses esportes aqui. Eu acho que já tivemos também, aqui em Brasília, em outras arenas, futebol de salão. Montaram a quadra de futebol de salão dentro do estádio. E
vôlei também, se não me engano.
Isso, tivemos.
Então, até corrida, os gestores, né?
Corrida e caminhada passando por dentro, uma negarinha.
Dentro, né? Os gestores dos estádios estão se virando nos 30 para manter esses estádios funcionando, porque a manutenção deles é cara.
Caríssima. Eu estive agora em Manaus e aí fui visitar o estádio lá da Arena da Amazônia, que eu acho um dos estádios mais lindos dentro desses que foram preparados para a Copa, muito bonito. E por incrível que pareça, por coincidência, no dia que eu fui visitar, na Arena da Amazônia estava havendo um evento, pasmem, de tiro.
Olha aí.
Dentro do estádio. Então são eventos os mais diversos, você tem que arranjar a pauta.
A grande vantagem das arenas, acho que tirando o de Recife, né? É a localização.
É. Uhum.
Que estão sempre num ponto central da cidade. Natal, por exemplo, ali no meio das passagens, você pode vir de qualquer lado da cidade.
Tá pegando a BSC,
Arena das Dunas está bem ali.
Passa pela arena.
Então, são bem localizadas.
O de Manaus bem localizadas, muito bem localizado.
Você abre espaço para que os eventos ali dentro tenham uma participação maior do público.
Sem entrar na questão polêmica, citando, por exemplo, aqui a arena aqui em Brasília, né, o Mané Garrincha, Estádio Nacional Mané Garrincha, com relação ao alto custo daquela obra, não vamos entrar nessa polêmica. Uhum. Mas é uma vocação natural de um instrumento público, né, de um equipamento público como uma arena dessa, que o dinheiro público seja bem utilizado e ele sirva para que os mais diversos usos sejam tomados. Agora vem uma outra questão, que é a questão do planejamento prévio. Você veja, por exemplo, citando o caso do Palmeiras, está aqui o nosso amigo Anderson Medanha, que é um palmeirense. A Arena do Palmeiras, antes dela estar pronta, antes, no projeto inicial, já há um estudo de viabilidade econômica de uso para que aquilo se mantenha. Não nos parece que isso foi feito na maioria das arenas. E agora os gestores têm que estar ali se movimentando daqui e dali para conseguir fazer com que essas arenas sejam usadas e sejam a sua manutenção mensal seja paga. Né?
Que ele se pague, né?
Que ele se pague.
Você falando especificamente na Arena do Palmeiras, é engraçado que na Arena do Palmeiras, às vezes o futebol precisa de brigar com a agenda de eventos para que aconteça um jogo de futebol por lá, porque ela foi pensada muito nessa questão mesmo de ganhar dinheiro e se viabilizar com shows internacionais, nacionais, mas é raro um mês onde não tenha um grande show acontecendo lá na Arena do Palmeiras.
Exatamente, é a diferença que a gente vê, por exemplo, com Arena do Corinthians, sem rivalidade, mas a Arena do Corinthians é subutilizada em relação, por exemplo, à Arena do Palmeiras.
Planejamento, foi o que o Natan falou, né?
E outra arena aí complicada é o Maracanã, né? O Maracanã é uma situação difícil lá no Rio, né? Essa discussão da gestão do estádio. O Flamengo, que era o principal utilizador do Maracanã, deixou de jogar ali e o Maracanã está nessa situação difícil.
E um custo altíssimo também, né?
E aí fica muito evidente essa questão. Quando a mão do Estado está ali para gerir esses instrumentos, a dificuldade ela aparece. Caso do Maracanã, caso aqui do Mané Garrincha, que está na mão da Terra Cap, com todo respeito à Terra Cap. Mas qual a expertise da Terra Cap para gerir um instrumento de futebol? Só que ela está com aquilo ali, ela tem que se virar.
É.
Aí fica essa complicação.
Muito complicada. Essa questão de... acho que a gente chega aqui num consenso que é preciso que as arenas que foram utilizadas na Copa do Mundo se paguem, isso aí não se tem dúvida a respeito disso. Agora, como viabilizar isso? Tem que botar gente que entenda no negócio para que realmente a coisa aconteça. Senão vai ser sempre uma guerra.
Traz a turma do Palmeiras.
Falar em Palmeiras, vamos falar de futebol. Não teve rodada do Campeonato Brasileiro, a não ser um jogo que foi antecipado da 28ª rodada.
Ou foi 27ª?
Agora
não lembro.
Acho que é 28ª.
Mas foi adiantado, adiantado um jogo, realmente.
Cruzeiro e Ponte Preta com vitória do Cruzeiro.
2-1.
Por 2-1, né? De virada. E aí nós temos aqui, nesse final de semana e até terça-feira, que é o grande dia para a gente definir quem vai para a Rússia e quem não vai para a Rússia.
Eliminatórias.
Quem é que já está garantido aí, Natan?
Olha, a lista que a gente busca aqui no ig.com.br, Rússia, que é o país anfitrião, Brasil, primeiro classificado, e essa lista aqui é por ordem de classificação. Brasil, Irã, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polônia e Egito.
Ah, temos já grandes clubes aí, né? Inglaterra,
grandes seleções. Grandes seleções.
Inglaterra, Espanha...
Eu não considero Inglaterra grande.
Não?
Viu? Não. Eu posso entrar nessa polêmica num outro... 11 minutos.
Anotado.
Eu não considero a Inglaterra uma grande seleção.
Me dê só um motivo para você.
Ganhou um título mundial há 200 mil anos atrás e depois disso não fez mais nada de relevante no futebol mundial.
Mas inventou futebol e tem camisa.
É coadjuvante. A Inglaterra
coadjuvante
é
de luxo.
Coadjuvante.
Mas tem mantido a classificação.
É coadjuvante. Isso tem sempre chegado.
Tem sempre chegado. A Holanda dessa vez, por exemplo, provavelmente não vai.
Eu só considero grandes seleções que tenham de 3 títulos mundiais para cima.
Ei,
abaixo
caramba.
Disso, não converse comigo.
Radicalizou agora.
Fala, então vamos puxar aqui para a América do Sul. Fiquei sabendo que o Tite escalou Muralha para jogar contra o Chile.
Deixa de piada.
Que brincadeira. Medan, você queria falar a respeito da questão da classificação da Argentina na terça-feira. Quem acredita que a Argentina vai estar na Copa da Rússia?
Vai depender do Brasil.
Não, se depender do Brasil.
Porque ela tem que fazer o dever de casa e ganhar do Equador.
Se o Brasil ganhar do Chile, já era.
Já era. A Argentina vai bonitinho. Né? Vai ganhar do Equador não é tão
difícil. Não vai não. Ela está em sexto.
Ela precisa. Não ela vai.
Tem
ela
que
vai para a repescagem.
Ela está por ela... uma vaga.
Não. Ela nem está nem na repescagem. Ela está em sexto.
Se ela ganhar do Equador.
Se ela ganha do Equador.
Sim.
Ela ganhando do Equador, ela vai para a repescagem.
Isso.
Tá? E o que não pode acontecer é o Chile ganhar do Brasil. Porque aí ela não vai nem para repescagem. Então, Muralha está no gol do Brasil.
Não. O Tite, isso é uma coisa que é muito sério. O Tite está muito preocupado com isso, essa questão desse fair play e dessas possíveis polêmicas sobre o Brasil facilitar para o Chile. Tanto é que colocou força máxima que ele pode colocar nesse momento contra o jogo do Chile. E eu, pessoalmente, vou dizer uma coisa. Eu torço para que a Argentina se classifique e torço para que o Brasil ganhe do Chile e elimine o Chile. Eu tenho uma certa birra com a seleção do Chile, desde a conquista da Copa América que eles ganharam lá em... Antes dessa Copa América centenária, né?
A outra.
Por conta dessa foto aqui, ó. Entendeu? Não sei se os amigos lembram, tem uma foto que o Bravo fez, do time do Chile, lá no vestiário, e colocaram assim o mote, respeitem os campeões da América. E desde então, meio que jogaram assim com aquela soberba. Amigo, baixa a bola. Quantos títulos mundiais vocês têm? Baixa a bola um pouquinho, entendeu? Essa soberba toda do Chile, tanto é que de lá pra cá, tudo bem, ganhou da Argentina na Copa América Centenário, mas um futebol que não tá lá essas coisas, não, tanto é que tá sofrendo pra se classificar agora pra
não
Copa do Mundo.
Não mete medo, desejo.
Eu
né?
torço pra Argentina se classificar, acho que uma Copa do Mundo sem a Argentina é triste. Sem o Chile, acontece de forma perfeita. Então eu torço contra o Chile, apesar de gostar muito do povo chileno.
eu acho que a Argentina numa Copa do Mundo... É interessante pela rivalidade que sempre... O molho que coloca aí.
A Argentina...
Numa Copa do Mundo. A Argentina fora de uma Copa do Mundo, realmente...
Para falar a verdade, eu sempre... Se não for com o Brasil, eu sempre quero ver a Argentina numa final. como aconteceu aqui, né?
Contra a Alemanha.
É, para perder.
Para perder. Tá bom, então.
Mas falando sério, deixando a rivalidade de lado, eu acho que a Argentina tem futebol, sim, apesar das suas dificuldades e inconstâncias.
A Argentina tem muito pra ganhar azar também, né? Porque o que jogou, né? O que vem jogando, mas não consegue.
Não consegue ali na finalização.
Quando a fase é ruim,
Brasil,
amigo.
E Chile, Brasil tem um time superior, só que o Chile tem uma retranca e uma defesa mais bem estruturada. O Chile está na posição que está porque não ganhou jogos. Mas se a gente repara ali, quando ele perdeu, não perdeu de goleada.
E vamos lembrar uma coisa, viu? Foi o primeiro jogo das eliminatórias, o Brasil tomou de 3 do Chile.
Mas ali foi outra fase.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte.
Ali era Dunga que você queria dizer.
É. O que eu quero dizer é o seguinte: agora é hora do troco aqui. Não tem essa
agora
de,
é hora
de
do
aliviar para Chile para poder derrubar a Argentina, não. É ganhar normalmente.
Vai ser no estádio do Corinthians?
Do Palmeiras.
Não. Mas do Palmeiras.
Lá do Palmeiras.
Lá do Palmeiras?
Neymar já tá treinando lá no estádio do Palmeiras.
Tem uma grande responsabilidade. Fala, você queria falar nesse negócio dessa camisa aí? O que é que houve?
É só marketing. É. Né? O Neymar ganhou uma camisa do Palmeiras. Né? Colocou ela por debaixo da camisa da seleção ali. E aí fez história, né? Deu entrevista. Disse que seria uma honra jogar no Palmeiras. Eu acho que se fosse na casa do Corinthians, ele teria recebido uma camisa do Corinthians. É. Teria feito mesmo. Se fosse na casa do
Neymar,
São Paulo,
sendo
a mesma
Neymar.
Coisa.
O que eu não entendi, vou te falar uma coisa, nessa história do Neymar aí. Tudo bem, tava lá com a camisa, tem uma polêmica se era ou se não era.
Mas eu acho que era.
Bacana.
Agora, ele confirmou.
Né? Agora o rapaz vem e me fala assim: não, porque quando eu era criança eu fui palmeirense. Eu sou flamenguista e um dos trechos mais lindos do hino do Flamengo é o seguinte: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Neymar diz aqui: eu fui palmeirense? Como
acontece,
é isso,
Natan? Eu já
como
fui flamenguista foi? Também.
Ah,
acontece.
Não, não acredito
acontece.
Na coisa. Então você é até hoje.
Eu já fui flamenguista também. Então
você
tipo
é até
coisa,
hoje.
Né? Vai retornar a polêmica.
Diesel,
diga aí.
Dá pra fechar aqui com uma informação?
Um minuto.
Bola de ouro: Neymar, Coutinho e Marcelo estão entre os 30 finalistas. A revista France Football divulgou nesta segunda-feira o nome dos candidatos e estão lá: Neymar, Coutinho e Marcelo.
Será que é hora do Neymar?
O Neymar está jogando, né? É só
tá
ver.
Querendo, né?
É, a fase final dele na Espanha ali foi assim, digamos, tumultuada, né? Tudo. Mas ele chegou no Paris Saint-Germain mostrando o que ele sabe fazer.
Comendo bola, realmente.
Teve crítico que disse: ah, fazer o que ele faz no campeonato francês é fácil. Quero ver a hora que
pegar. Não, mas o Neymar estava jogando
o time grande,
muito
seleção.
Também no time.
Não, mas
anterior.
Neymar joga. É só ver os jogos. Às vezes ele não faz o gol, mas ele se movimenta de um jeito em campo.
É.
Às vezes ele no time ele joga de um jeito ainda melhor do que ele joga na seleção.
Agora a questão é ver o seguinte também, porque a escolha da bola de ouro de agora, ela leva em conta muito a temporada que terminou, né?
E eu
Exatamente.
Acho que ele fez uma boa temporada, você
fez.
Acha, não?
Eu acho que fez.
É, pelo menos entre esses três aí, eu cravaria no Neymar,
Cristiano,
sem dúvida.
Cristiano Ronaldo, que é sempre o
Não,
o
Cristiano
bam,
Ronaldo
bam, bam
é sempre o bambambam, bam, bam, mas é aquela história, que o Cristiano Ronaldo já ganhou tudo. Chega, Cristiano Ronaldo, calma.
Eu nem acho que é lá essas coisas.
Eu acho que seria o momento do Neymar.
Acho
bola
que
de ouro pro Neymar.
O Bina jogou muito mais que Cristiano Ronaldo. No...
Olha, Medanha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Até a próxima, então, José, o Natan. Ouvinte de casa,
e
ouvinte
do
trabalho, de onde quer que esteja no carro, e a galera do YouTube também. Um abraço para todo mundo.
Beleza.
Segue Palmeiras.